Começando a partir de agora mais um debate do Movimento Esportivo. Estamos iniciando mais um debate aqui ao lado de Igor Moura, Marcelo Araújo, João Vitor. E nós vamos começar o debate de hoje entrevistando o advogado Eduardo Carvalho, candidato à presidência do Esporte Clube do Recife. É um momento importante para a gente saber o que realmente está acontecendo nesse conturbado processo eleitoral do Esporte Clube do Recife. Nós chegamos hoje ao dia 18, data reservada para a eleição do Esporte Clube do Recife, pelo menos é assim que mandava, ou que manda, o estatuto do clube. Hoje, inclusive, a principal notícia desse processo é que o Tribunal de Justiça de Pernambuco negou o recurso que pedia a suspensão da liminar responsável por determinar a realização das eleições do esporte exatamente nessa sexta-feira. Então nós vamos entender um pouco agora o porquê desse processo eleitoral do esporte ter chegado a esse ponto. Acho que é uma boa oportunidade para a gente conversar muito sobre isso com o Eduardo Carvalho. Então eu começaria, Eduardo, perguntando a você o seguinte: você inclusive foi muito contundente nos seus depoimentos recentes. Tem impressão que a linha telefônica dele caiu ou é impressão minha? É a linha telefônica dele? Eduardo está na linha? Caiu a linha dele. Então esse apitozinho aí...
caiu, Edinaldo, vamos recuperar.
Foi uma queda da linha dele, não é isso? Então a gente vai recompor essa ligação. Vamos ver se a gente segura essa bichinha para a gente já dar início aqui a essa conversa. Porque, minha gente, imagina que confusão tomou conta desse processo eleitoral do Esporte Clube do Recife. Já retomou o contato? Já retomou, pessoal? Ou não? Já retomou. Então já estamos aí de novo com o Eduardo Carvalho na linha. O Eduardo, você recentemente foi muito contundente ao fazer uma análise sobre esse processo eleitoral do esporte. Eu me lembro que você chegou a dizer que o processo eleitoral do esporte virou um processo acafajestado, conturbado, obscuro, pusilânime. Você falou também na falta de compromisso, de pudor. Você falou na falta de respeito, na falta de vergonha na cara. Exatamente por aí que você utilizou esses termos para analisar o processo sucessório do Esporte Clube do Recife. E eu lhe pergunto: essa situação melhorou, piorou ou está a mesma coisa? Boa noite.
Você tem boa memória, Edinaldo, ainda bem. Boa noite a todos, boa noite meus amigos da Rádio Jornal, Igor, João, Marcelo, boa noite grande nação rubro-negra, minhas amigas e amigos do Movimento Uma Razão para Viver. Tudo que foi dito por mim e você agora lembrou bem, está
radicado. O Eduardo, me permita, oi? Deixa eu ver se a gente consegue aumentar um pouquinho bem o volume do seu telefone, que está um pouquinho baixo. E se você puder falar um pouquinho mais alto, sua linha está baixinho, por favor.
Tá, eu estou lhe ouvindo muito bem, dê boa noite a todo mundo. Não sei se vocês escutaram. E a grande nação.
Chegou bem agora, chegou bem.
Pronto, o que eu disse é o seguinte: é que você tem boa memória, tá? E tudo que eu disse que você relatou é absolutamente verdade. E os fatos de hoje, de agora, só tem comprovado isso. Um processo constrangedor para toda a nação rubro-negra, mas ao mesmo tempo renovador e revelador. Porque demonstra que tudo aquilo que nós dizíamos já nas eleições de 2018, agora se vê desmascarado. E existe um grupo no Esporte Clube do Recife, um grupo este formado por grandes rubro-negros, que tem histórias que devem ser respeitadas, mas que naturalmente, por conta do decorrer do prazo, eu digo prazo, eu digo ao longo de todos esses 60 anos, começa a confundir os seus interesses, os interesses do Esporte Clube do Recife. E não querem deixar de comandar o destino do Esporte Clube do Recife. Você veja que as eleições estavam devidamente marcadas para o dia 18 de dezembro, hoje. Tá? E não havia nenhum problema em vista. Não é? Às vésperas das eleições, por conta de um áudio vazado, não é, e correu toda a imprensa e todo o estado de Pernambuco, se descobriu que este grupo não tinha, até então, conseguido obter ou escolher um candidato de consenso. Isso aconteceu no dia 27 de novembro. O último dia para as inscrições da chapa, das chapas, estava designado para o dia 30. No dia 27 de novembro, esse grupo não conseguiu escolher um candidato de consenso um dia depois apresentam um requerimento estapafúrdio, sem nenhum respaldo legal nem fático. O Conselho, sempre em sua maioria, absolutamente subserviente à atual gestão, marcam a reunião de emergência, queriam inclusive não dar publicidade a essa reunião, eu não sei porquê, e mais uma vez, buscando amparo num parecer técnico absolutamente torto, casual, casuísta, resolvem adiar as eleições do Esporte Clube Recife. Você sabe, Adinaldo, e vocês, João, Igor, o seguinte, as eleições estão adiadas para data nenhuma. Então, o que aconteceu é que o Conselho, além de admitir um requerimento esdrúxulo, sacudiu as eleições do Esporte Clube Recife. Quem sabe para março do ano que vem. Isso tem várias implicações.
O Eduardo?
Pois não.
Só para a gente não perder o fio da meada, quando você se referiu ao áudio ainda há pouco, foi aquele áudio de Milton Bivar falando para Arsênio...
É o áudio em que o ex-presidente Milton Bivar apela para o ex-presidente Arsênio Meira e clama aos céus, pelo amor de Deus, dizendo a todo o Pernambuco, não é, que a chapa estava pronta, a chapa do Conselho, está tudo pronto, Arsênio, mas pelo amor de Deus, arrume um candidato, porque senão as batatinhas cairão no corredor do avião, porque ele não poderia pilotar o avião e ao mesmo tempo servir batatinha. Quer dizer, de repente...
Já que você está falando nesse áudio, Eduardo, como a gente pode classificar a atuação de Milton Bivar nesse processo sucessório?
Veja, eu não tenho nenhuma pretensão, nem acho que interessa a nação brunegra, tá? O que eu penso do comportamento do ex-presidente Milton Bivar. Eu há pouco tempo disse que há rubro-negros neste grupo que não quer deixar de comandar e adivinhar os destinos do esporte, pessoas que merecem respeito por tudo que fizeram pelo esporte, tá certo? Mas não me cabe aqui, não há interesse da minha parte, nem interesse da nação rubro-negra, saber o que eu penso, da minha opinião pessoal com relação a fulano ou beltrano. Não é? O que me interessa é o processo. O que me interessa é que este grupo não quer permitir que haja...
Mas faltou liderança para conduzir o processo?
Quem tem que dizer isso é quem votou em Milton. Eu não votei em Milton. Desde 2018 que eu me recusei a patrocinar, né, e a fazer parte do apoio de um presidente que não queria conversar com...
Mas
ninguém.
Eduardo, se o processo chegou a esse ponto, alguém tem responsabilidade nesse processo. Quem seria o responsável por isso?
São vários. São vários. Em primeiro lugar, o Conselho do Esporte do Esporte do Recife, não é? Que é um órgão maior e um órgão que deveria zelar e vigiar o cumprimento dos estatutos. O ex-presidente Milton vinha descumprindo os estatutos há muito tempo. Primeiro tentou antecipar as eleições, dizendo que essa antecipação se deveria também por conta da pandemia. O Conselho imediatamente assinou de forma positiva e disse que entraria na justiça para evitar isto. Depois esse argumento desapareceu. Nós ficamos cobrando que fosse designada a data das eleições. A data da eleição se ventilou que seria determinada para janeiro, ou seja, depois do mandato. Nós novamente dissemos que isso era ilegal e iríamos entrar na justiça. Eles marcaram para o dia 18. Tá? E tudo corria bem, conforme eu disse. O ex-presidente Milton Bivar chegou ao disparate de lançar sua candidatura à reeleição usando dos empregados do Esporte do Recife e do site oficial do esporte. Você está esquecendo disso. O uso da máquina, de forma estarrecedora, sem precedente. Qual foi a postura do Conselho com relação a isto? Nenhuma. Qual foi a postura do Conselho nesse último biênio com relação à participação da jovem no cotidiano da Ilha do Retiro? Sentando nos saguões dos aeroportos para tomar chope ou café com o diretor do Esporte do Recife. Mandando arrancar a faixa da torcida feminina, elas, dentro do estádio da Ilha do Retiro. O que foi que o Conselho fez?
E é bom lembrar que teve um diretor do esporte responsável por esse setor de torcidas, que nem se sabia direito que existia essa função dentro do esporte, que no momento em que se incentivava a intimidação a jogadores, ele fez questão de dizer que existe um candidato aí que não gostam de vocês e vocês sabem quem é. É Eduardo Carvalho. Você viu isso ou não?
Se ouvi, ouvi. Ouvi, sim. Pois é, como é que se acolhe uma pessoa dessa, né, no seio do Esporte Clube do Recife? É um negócio estarrecedor sem precedentes. Eu já disse, a administração do Camaro Amarelo foi a pior administração administrativa da história do Esporte Clube do Recife. A atual administração foi a que cometeu o maior atentado despudorado à família rubro-negra. Trazer de volta para dentro da Ilha do Retiro, para o cotidiano, para o dia a dia da Ilha do Retiro, uma aglomeração, um ajuntamento de pessoas tidas pelo Ministério Público como uma organização criminosa, isso não tem cabimento, isso não tem justificativa. E o que me constrange é saber que este mesmo pessoal, este mesmo grupo de pessoas que apoiaram o Milton Bivar durante todo este biênio, jamais tomaram qualquer atitude para cobrar dele alguma ação com relação a essa organização criminosa. E agora, vocês sabem disso, todos eles esperaram, até o apagar das luzes, que o Milton definisse o apoio por um deles. E isso não aconteceu. Então é por isso que eu digo, esse processo eleitoral, ele é doloroso, mas ele é um processo revelador. E a gente espera que após esse processo, um novo esporte surja, um esporte transparente, um esporte que não tenha preconceitos, um esporte que não seja misógino, um esporte que preste contas aos seus sócios e às suas sócias, mas que preste conta mesmo. E é por isso que nós fizemos um programa de governo, um programa de administração, que se iniciou com uma pesquisa junto à torcida, aos sócios e sócias do Esporte Clube do Recife, que nós queremos ser cobrados. Tá? Na medida em que não há um programa de governo claro, um programa de gestão, ninguém pode cobrar nada a ninguém.
Ô Eduardo, oi. Essa semana você ameaçou um pedido de intervenção, ou seja, um interventor para operar as eleições no dia de hoje. Você recuou dessa decisão?
Veja, a minha formação acadêmica e a minha educação de berço não permite que eu ameace ninguém. Eu sou um advogado. O que eu disse é que iria interpor uma petição requerendo ao juiz que analisasse os fatos, analisasse e com contundência, e se verificasse que a atual gestão, ao invés de cumprir o que foi determinado na liminar, tivesse apenas tentado driblar e atentar contra a dignidade judiciária e a inteligência do juiz da 12ª Vara Cível, que ela tratasse que o juiz, então, determinasse, sim, uma intervenção judicial com afastamento daqueles que não querem cumprir a sua determinação judicial e, naturalmente, a nomeação de uma pessoa séria e honesta de confiança para viabilizar as eleições do Esporte Clube do Recife.
No momento em que há um acatamento do pedido de suspensão da liminar e aí do dia de hoje sem eleição, isso lhe surpreendeu? Você alimentava alguma esperança ainda de ter a eleição hoje?
Não, mas acatamento da liminar, não entendi, suspensão da liminar, minha liminar está de pé.
A sua está de pé, mas a outra não foi acatada, né?
A outra, como diria Sartre, é um problema dos outros. A minha está de pé. A minha está em vigor. A minha, inclusive...
Então aproveite, até porque você é advogado...
E o Tribunal de Justiça derrubou o agravo.
Pois é, essa decisão hoje do Tribunal negando o recurso que pedia a suspensão da liminar. Como é que a gente explica melhor isso para o torcedor?
Muito simples. Inclusive não foi nem o Esporte Clube do Recife que ingressou com esse agravo. Uma pessoa estranha, tá? Ingressou com esse agravo diretamente ao tribunal, pedindo que fosse reconhecida a sua legitimidade, ou seja, o seu interesse, e o desembargador em exercício, doutor Fábio, entendeu que não havia qualquer razão nem motivo para que a liminar fosse suspensa. É óbvio, a imprensa, basta que se leia o que as notícias que saem na imprensa. Quais são as alegações para não cumprir a liminar? Vamos lá. Primeira delas, um decreto estadual não permitiria que o evento fosse realizado, um evento com mais de 300 pessoas, não é verdade? Muito isso. Bem, mas existe um protocolo, um caderno do mesmo governo estadual dizendo que aqueles que quiserem realizar um evento com mais de 300 pessoas têm que obedecer esses critérios aqui e requeira para que a gente possa analisar e definir ou não. Isso não foi feito pelo Esporte Clube do Recife. O Esporte Clube do Recife, que deveria fazê-lo por conta da liminar, tá, não fez o requerimento devido, apresentou um requerimento insidioso, ensaboado, genérico, pouco preciso para o Ministério Público de Pernambuco, perguntando mais ou menos assim: é viável se fazer um evento com mais de 9 mil pessoas, já que a lei tal impede, a lei tal impede, a lei tal impede, evidentemente o Ministério Público disse, não é viável, tá? Mas não é este o requerimento que teria que ser feito. O que teria que ser apresentado de acordo com o decreto estadual é o seguinte: pretendemos fazer um evento desta natureza. O público previsto é este aqui. Vai ser feito da seguinte maneira, dois pontos. Tanto aqui, tanto acolá, tanto aqui, tanto não sei aonde. As recomendações estão aprovadas? Estão aprovadas. Vou dar um exemplo objetivo. O texto legal impede, de forma genérica, que haja uma aglomeração superior a 300 pessoas, num só ambiente, correto? Muito bem. Uhum. O estádio da Ilha do Retiro tem a capacidade para 35 mil pessoas, certo? Muito bem. Você coloca 300 pessoas nas sociais, você coloca 300 pessoas nas cadeiras, você coloca 300 pessoas em cada uma das nossas curvas, você coloca 300 pessoas debaixo do placar, você coloca 300 pessoas do lado da sede e você faz a eleição. Vou mais adiante. Você, em vez de colocar todo esse público na ilha, no estádio, você bota 300 pessoas na sede, 300 pessoas no parque aquático, 300 pessoas em cada um dos nossos ginásios, e as eleições serão feitas. Vou mais adiante. Se você quiser diluir este público, nada impediria, se houvesse boa fé, que a administração do Esporte Clube do Recife dissesse o seguinte: faremos as nossas eleições em 3 dias, 4 dias. De manhã vem este número aqui, da letra tal à letra tal, à tarde vem da letra tal à letra qual. E nós teríamos feito e realizado as nossas eleições. Por que que não foi feito isso? Porque o grupo que domina o Esporte Clube do Recife há 60 anos não tem candidato de consenso com a capacidade de unir o seu grupo e disputar as eleições.
Em algum momento você viu esforço, dedicação para tomar providências para a eleição ser realizada, ou deixaram tudo do jeito que está?
Adinaldo, repare, eu não tive essa notícia, não é? Por isso é que eu requeri ao juiz que ele mesmo capitaneasse uma diligência dentro da Ilha do Retiro, para que a gente tomasse pé, certeza do que está acontecendo. Agora, posso lhe afirmar o seguinte: pela documentação que foi trazida aos autos do meu processo, não há prova alguma de qualquer tipo de iniciativa concreta e objetiva no sentido de minimamente atender a liminar. Ponto. No processo interposto por Manuel Pornello, o juiz, que é o mesmo juiz, já havia despachado, dando 24 horas para que o presidente em exercício do Esporte Clube do Recife provasse ter tentado viabilizar as eleições, sob pena de multa e de prisão. Eles conseguiram agravo, este agravo foi para o tribunal, e eles obtiveram no processo de Manuel de Nelo o efeito suspensivo com relação a este despacho, o que é uma coisa tecnicamente a ser analisada, mas o processo não é meu. Portanto, nós estamos neste estágio, aguardando essa diligência e uma determinação do juiz no sentido de que as eleições sejam realizadas.
Quem é a grande vítima desse processo todo, Eduardo?
A nação rubro-negra. Lógico. Não é? Por todas as razões. Primeiro, porque está sendo impedida de escolher uma nova gestão, não é? E dar o seu voto. Em segundo lugar, por conta disso, por consequência, o Esporte Clube do Recife, que tem à sua frente uma administração ultrapassada, nós já dizíamos isso em 2018, uma administração em si mesmada, por quê? Porque a administração, que já em 2018 dizia que iria resolver os problemas do esporte junto aos amigos, aliás, há um fato interessante e eloquente, porque durante 2018 nós estávamos para perder o Jair. Não sei se você se lembra disso.
Sim.
E o candidato que nos venceu, que se elegeu presidente, disse: não vamos perder Jair não. Já me reuni aqui com 3 amigos meus e Jair vai ficar. Jair parece que não ficou. Bom, nós temos hoje, por conta de tudo isso, desse improviso, um clube tradicional como o Sport Clube Recife, que disputou para não cair para a Série B do Pernambucano. Nós fomos 7º lugar. Em segundo lugar, por conta de todo este processo, a gestão atual foi obrigada a informar que o cadastro de sócios e sócias do Sport Clube Recife está desmantelado, desatualizado. Vocês devem ter visto isso. E por conta disso, segundo eles, as eleições virtuais só poderiam acontecer no prazo de 2 meses. Quer dizer, é uma anarquia. E se desmonta todo o discurso que foi empinado a partir de 2018 e que foi pintado com cores vivas durante 2020, e que o Sport Clube Recife estava com as suas contas em dia, não é? E tinha colocado novamente o trem nos trilhos. Mas na medida em que o próprio presidente do exercício é obrigado a revelar que não há dinheiro, 60 mil reais para pagar um sistema que possa viabilizar as eleições virtuais, eu acho que resta muito pouco a ser dito com relação à atual administração.
Marcelo, João, Igor... Oi. Acrescentar alguns detalhes?
Oi, Edinaldo. Tem uma pergunta assim para o doutor Eduardo. Boa noite. Eduardo, é o seguinte.
Marcelo. Só para eu não ser mal educado. Oi, Marcelo.
Marcelo, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
É o seguinte: é uma eleição bastante fracionada, com cinco chapas, né? Tivemos o registro de mais uma a semana passada. E aí, a pergunta é admitindo-se o seguinte: vamos admitir que o senhor ganha as eleições para presidente do Sport com sua chapa. O senhor acha que essa divisão hoje, da forma como o processo está turbulento, o senhor teme por isso? O senhor acha inevitável? Ou o senhor acha que, devido ao grande número e a essa divisão, é necessário mesmo iniciar uma nova gestão? Enfim, como o senhor vê essa coisa fracionada agora e aí partindo para 2021?
Eduardo. Marcelo, obrigado por sua pergunta. Só para deixar claro o seguinte: não houve nenhuma chapa registrada. Eles não deixaram.
Somente estão postas, né?
Eles fecharam o Sport na sexta-feira, no dia 28, e no dia 30 também. Não houve expediente nem no sábado nem no domingo. Portanto, as chapas não puderam se registrar. Inclusive, o candidato Melo estava presente na Ilha do Retiro no dia 30, entrou na reunião que nós tínhamos do Conselho, que foi dada a palavra aos pré-candidatos, estava na Ilha do Retiro perguntando a quem ia entregar a chapa dele e não tinha ninguém lá. Tá? Então, são candidaturas lançadas.
Oficialmente não tem nenhuma, né?
Não. Eles não permitiram.
Ok.
Tá? Eles não têm um candidato. Com relação a esse fracionamento, repare, quem vai dar legitimidade à próxima gestão é o eleitor. Na verdade, quem vai dar força para que o próximo eleito possa administrar o esporte como exercício é o eleitor. Agora, no nosso caso, o eleitor não vai estar votando em Eduardo Carvalho. No nosso caso, o eleitor vai estar votando num projeto, conforme eu disse, um projeto que é calçado por uma pesquisa que foi feita junto a sócios e sócias, e é um projeto de um grupo, não um projeto de Eduardo Carvalho. E aí vou adiante. Nós temos mais quatro pretendentes à presidência do Sport Clube Recife. De minha parte, as portas estarão abertas, se nós formos vencedor, tá? Para que todas essas lideranças, não é? E os seus grupos possam conviver conosco de forma harmônica. Eu não tenho interesse algum em afastar do Sport Clube Recife nenhum torcedor, nenhum sócio e nenhuma sócia do Sport Clube Recife. Não se trata de afastar do convívio e de deixar de obter, inclusive, opiniões fortes de quem tem mais experiência do que muitos de nós, em tese, pelo menos. Tá? Então, o que deve acontecer, e eu espero que essa seja a postura dos outros candidatos, também é que, na eventualidade de um outro vencer, que essa pessoa tenha a capacidade democrática e o espírito rubro-negro de deixar as suas portas abertas para aqueles que querem contribuir com a melhoria do esporte do Recife.
Ok, obrigado.
Nada, amigo. Obrigado a você.
Ok. João Igor, alguma abordagem?
Por enquanto, Dinaldo, não, né? Desejar boa noite a todos, né? Boa noite. A Eduardo Carvalho. De antemão, dizer que é um prazer falar com você, Eduardo. Obviamente que a justiça ela vai definir a data ideal para essa eleição, né? Estava pré-estabelecido para hoje e, obviamente, não aconteceu essa eleição. São duas questões em uma só. Eu queria saber de você se você acha que o resultado em campo pode refletir nas urnas, a campanha que o Sport for fazendo até a data escolhida pela justiça para a eleição, pode ser decisiva essa campanha para a escolha da nova presidência do executivo, principalmente, já que o futebol é carro-chefe. E eu queria saber também de você se na sua cabeça era viável a eleição acontecer agora, a posse acontecer logo após o fim da campanha do Campeonato Brasileiro. Eu até já conversei isso com o Edinaldo, de uma forma harmônica, com o grupo vencedor, vendo de perto os problemas e possíveis soluções a depender do que o Sport conseguir no fim do Campeonato Brasileiro. Seria possível algo assim ou a pensar muito alto?
Pensar muito alto. Vou lhe dizer por quê. Em primeiro lugar, A exceção do Esporte Clube do Recife, né, que de forma covarde alega um problema, se vale da pandemia, dessa catástrofe para não fazer as eleições, mais de 10 clubes de futebol, que não é futebol de botão, tá, estão realizando essas eleições e o campeonato está correndo. Portanto, essa questão de ter eleição durante o campeonato está sendo vivenciada pela maioria, por grande parte dos clubes brasileiros, e ninguém, nenhum outro clube alegou esta bobagem, não é, de que uma eleição poderia trazer ou respingar nos humores dos nossos jogadores. O que pode respingar nos humores dos nossos jogadores é uma intranquilidade trazida pela atual administração, não é, que já contratou mais de 50 atletas, que está na quarta comissão técnica, que formou um time que foi sétimo lugar no campeonato pernambucano, que me parece, segundo um outro candidato, né, pré-candidato, me disse que teria feito várias promessas e vários acertos com o elenco, e agora o elenco talvez não saiba se vai ser cumprido ou não vão ser cumpridos. Então quem tá trazendo intranquilidade para o grupo, se é que essa intranquilidade existe, não são os pré-candidatos, tá? Em segundo lugar, as eleições de agora para que a próxima diretoria, gestão, só assuma em março, isto é uma coisa sem cabimento. Vou lhe explicar por quê. Primeiro, porque não há razão nenhuma, não é, para que a atual administração tenha o seu mandato estendido. Nós somos eleitos para um biênio. Ora, se é um biênio, evidentemente são 2 anos. Como é que a próxima administração vai assumir em março e vai ter o seu mandato reduzido e o seu planejamento para 2 anos comprometido, porque só vai ter 1 ano e 9 meses? E isso eles pensaram, ou pensaram e simplesmente disseram: não tem problema, daqui para lá a gente ganha essas eleições, tá? Finalmente, com relação ao resultado em campo, eu tenho certeza que a torcida rubro-negra já tem maturidade para não confundir as coisas. Tá? Para não confundir as coisas.
Uhum.
Né? Nós temos certeza que o Sport não vai cair, em primeiro lugar. E o fato do Sport não cair, ou de conseguir uma classificação melhor do que a que parece vai ter, lutando aí entre 14º, 13º, essa é a minha expectativa, não vai fazer apagar da memória do Sport o 7º lugar no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Pernambucano. Não pode apagar da memória do esporte, nós não, do torcedor, e nós não vamos permitir isso, não é? O fato das finanças do esporte estarem absolutamente desorganizadas, inclusive o nosso déficit sendo aumentado. Vocês precisam lembrar, me permita, o seguinte, que durante este ano a quantidade de denúncias com relação ao comportamento do esporte do Recife foi muito grande. Nós tivemos uma denúncia de taxas de futebol sendo pagas com cheque de terceiro. Estranhamente, o Conselho não foi atrás disso. Nós tivemos denúncia nacional de bordeiros que não estavam sendo devidamente completados, assinados, preenchidos. Estranhamente, isso não foi adiante no Conselho do Esporte Clube Recife. Na verdade, que administração é essa que não esclarece as coisas para os sócios e para as sócias do Esporte Clube Recife? Então, nós torcemos pelo esporte, evidentemente, desde o berço, e a gente quer crer, não é, que a torcida e os sócios não vão esquecer, tá, do que acontece, do que vem acontecendo no Sport Clube Recife, principalmente em virtude de tudo isso que está acontecendo e sendo revelado agora neste processo eleitoral, que é catastrófico e constrangedor.
Uhum. Ok. João, alguma pergunta? Não. Olha, Eduardo.
Edinaldo.
Oi.
Tem uma pergunta aqui que chegou, me permita, do nosso querido Pedro Alves. Ele pergunta o seguinte, que é integrante também do SCRET: se a eleição for realizada em março, como fica o planejamento do clube para a próxima temporada, que está marcada para começar, pelo menos no dia 27 de fevereiro, quando inicia a Copa do Nordeste? Lembrando que o Campeonato Brasileiro está previsto para encerrar no dia 24 de fevereiro. Pergunta bem pertinente aqui do nosso querido Pedro Eduardo.
Deixa eu aproveitar para solicitar aí do Eduardo o seu reconhecido poder de síntese, que a gente está com o tempo quase que estourado, para essa resposta aí, por favor, Eduardo.
Tá. Muito obrigado, Pedro. É isso mesmo, Pedro. Eles não querem, Pedro. Não vai haver eleição em março. Eles não querem que haja eleição em março. Não é? Evidentemente que tudo isso vai ser um atrapalho, não vai acontecer. Não é? Isso é um escândalo. Como é que nós vamos planejar a coisa em março? E os contratos que vão ser feitos até março? Quem vai responder por eles? Não é verdade? Isso não existe, isso é um absurdo, isso é ignomínia, é uma falta de respeito.
Eduardo, muito obrigado. Eu queria só que você encerrasse dizendo quais são os próximos passos que você vai tomar como candidato à presidência do esporte depois de todo esse tumulto no processo eleitoral rubro-negro.
Elinaldo, Marcelo, Igor, Pedro, não sei se faltou alguém, acho que não. Muito obrigado a vocês aí pela paciência e pela cordialidade, tá? Os próximos passos agora, nós vamos aguardar que o juiz da 12ª vara examine os nossos requerimentos que foram apresentados hoje, no sentido de se fazer a diligência e se constatar que, de fato, não houve a mínima intenção em se incumprir, tá, o que foi determinado na liminar, que haja a designação de um interventor, o afastamento do presidente atual, para que as eleições possam acontecer e a torcida rubro-negra, sócios e sócias do Esporte Clube Recife, tenham o direito de eleger quem quiserem para o próximo biênio do Esporte Clube Recife.
Obrigado, Eduardo. Um abraço.
Obrigado a vocês. Um abraço a todos.
Pronto, tivemos aí o candidato da oposição do esporte à presidência do Esporte Clube do Recife. É evidente que nós estamos aqui com o debate do movimento esportivo à disposição da atual diretoria do esporte, né, que foi duramente criticada aí pelo Eduardo Carvalho, mas o programa está ao inteiro dispor para que as pessoas possam ter esse mesmo espaço sem problema nenhum aqui no programa.